Evangelho segundo São João, capítulo 8, o verso 23, palavras de Jesus. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. Estas palavras de Jesus podem ser interpretadas como mais uma de suas afirmações em defesa da sua identidade messiânica. Porque é disso que tratam os evangelhos, especialmente os evangelhos de Mateus, que foi escrito e endereçado à comunidade de Israel, ao povo judeu, e também este evangelho de João. João chega a dizer, lá no fim do seu evangelho, que narrou os 7 sinais miraculosos de Jesus com o objetivo de convencer os seus leitores de que Jesus era o Messias, que Jesus era o Cristo. E para que os seus leitores, crendo na identidade do Cristo, recebessem vida em seu nome. Isso significa que João enxergou em Jesus de Nazaré algo além da sua identidade como Messias de Israel. A visão que João adquire ou recebe como revelação a respeito de Jesus o coloca para além da identidade de um líder político. Uma expressão, por exemplo, como de um rei como Davi na história de Israel. Parecia ser essa a expectativa da nação de Israel a respeito do seu Messias. Um líder político que devolvesse a nação ao seu patamar de glória como povo escolhido de Deus. Por isso é que não poucas pessoas compreendem que Jesus está apenas reivindicando ser o Messias. Mas o Evangelho dá um passo além. Por exemplo, a afirmação de Jesus, eu sou, que é repetida no Evangelho de João, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o pão da vida, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a videira verdadeira, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade, a vida. E, inclusive, a mais extraordinária, surpreendente e conflitiva afirmação de Jesus. Eu sou um com o Pai. Jesus diz, eu sou antes de Abraão, dirigindo-se ao seu povo de Israel, dizendo, vocês são descendentes de Abraão, mas antes de Abraão, eu sou. Estas afirmações de Jesus, eu sou, eu sou, eu sou, são surpreendentes e causam um impacto extraordinário na consciência dos seus circunstantes judeus. Eu sou remete à resposta que Deus oferece a Moisés, quando Moisés, lá no deserto, pergunta a respeito do nome de Deus. Deus diz, eu sou, é como se dissesse, eu não tenho nome. Ou eu sou aquele cujo nome é impronunciável. O nome distingue, o nome define, o nome delimita. E Deus não pode ser distinto de outros deuses, porque não existem outros deuses. Ele não pode ser definido na categoria das realidades existentes, porque Deus é a origem de todas as realidades existentes. Deus não pode ser delimitado, porque Deus é eterno. Isto significa que a afirmação, eu sou, ela é que dá sustentação a tudo que existe. Em outras palavras, apenas Deus é. Todo o resto existe, ou nele, Deus, subsiste. Aquilo que existe, vem à existência. Houve um tempo em que não existia, veio a existir, e deixará um dia de existir. Aquilo que existe faz parte do mundo do devir, tem começo, meio e fim. Deus é. Nunca houve um tempo em que Deus não fosse e nunca haverá um tempo em que Deus não será. Deus é. Deus é a realidade. Quando Jesus diz, eu sou, ele realmente está afirmando o que pretende a respeito de si mesmo. Eu e o Pai somos um. Assim como meu Pai é, eu também sou. Por isso é que ele diz, eu e meu Pai somos um. Por exemplo, na língua hebraica, não é possível conjugar o verbo ser apenas com exceção de Deus. Ninguém pode dizer eu sou. Por exemplo, se eu quisesse dizer eu sou brasileiro, eu deveria dizer eu brasileiro. Eu não posso dizer eu sou Ed René. Não, eu não sou Ed René, eu Ed René, porque eu existo, eu não sou. Deus é, eu existo. Por isso, quando Jesus diz eu sou lá de cima, vocês aqui de baixo, vocês são aqui de baixo, eu não sou deste mundo, mas vocês são deste mundo, e vocês vão morrer se vocês não entenderem que eu sou. O que Jesus está dizendo é que ele é o homem em plenitude, ele é o homem perfeito. E esse homem perfeito é Deus. Esse homem perfeito está em unidade com Deus. Este homem perfeito que é Jesus, porque Jesus foi identificado como o Deus que se faz carne, como a terceira pessoa da Santíssima Trindade que toma forma humana, que toma para si um corpo, que se faz carne. Isso está no Evangelho de João, capítulo 1. Aquele que é se fez carne e habitou entre nós. Este homem verdadeiro, este homem em plenitude, este que é, ele o é porque é em Deus. É porque é Deus. O que significa fazer uma afirmação que também é surpreendente para o nosso entendimento contemporâneo ocidental. Nós seremos seres humanos em plenitude quando estivermos integrados em Deus. Nós não existimos ou não conseguimos existir e subsistir e existir para sempre, a menos que recebamos de Deus a condição de ser. Por isso é que Pedro, na sua carta, na segunda carta, no capítulo 1, versículo 4, diz que nós todos, seres humanos, fomos chamados por Deus e recebemos de Deus a promessa de nos tornarmos participantes de sua natureza divina. Em outras palavras, como diziam os pais antigos, lá no segundo século, especialmente Irineu de Lyon, o ser humano recebeu a ordem de identificar-se com Deus, recebeu o chamado para divinizar-se. Irineu chega a dizer que Deus se fez homem para que o homem pudesse se fazer Deus ou pudesse ser feito Deus. Esse conceito da divinização, de nós sermos absorvidos por Deus, em Deus, e participarmos da comunhão das três pessoas divinas, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, como absorvidos por essa comunhão, é isso que Jesus está querendo dizer, e isso vai muito além de uma dimensão política, de uma dimensão cultural, de uma expressão étnica, de um povo, o povo de Israel, os judeus, os hebreus. Isso diz respeito a toda a humanidade. Isso não diz respeito apenas à celeuma do primeiro século, no contexto do Império Romano. O que está sendo dito aqui é algo muito mais profundo que tem a ver com as categorias do ser e do existir. E essa ideia que está comunicada aqui, e que eu dificilmente consegui traduzir com as minhas palavras, essa ideia comunicada aqui é que existe uma realidade que sustenta todas as outras. Esta realidade que sustenta todas as outras nós chamamos de Deus. Deus é e faz com que todas as outras coisas existam em si. E Jesus é aquele que, na qualidade de ser humano, vive a plenitude do que significa existir em Deus. No caso de Jesus, existir sendo Deus, ou sendo e podendo dizer a respeito de si mesmo, eu sou, ele compartilha de nossa existência, para que em nossa existência possamos discernir o mistério do ser, possamos discernir o que está para além de nós. Isto é, nós, seres humanos, abandonados a nós mesmos, deixaremos de existir. Mas enquanto Deus nos sustenta em vida, nós continuamos na existência. Nós não existimos em nós mesmos. Nós existimos porque Deus nos dá condição de existir. É por isso que nós reconhecemos em Jesus aquele que nos traz essa revelação, e não apenas aquele que nos traz essa revelação, mas que nos leva para a comunhão com esse Deus que é e tudo sustenta. porque a tudo dá origem, a tudo cria e a tudo guarda na palma da sua mão. Esse é um grande mistério de Jesus afirmando: eu sou. Aquele que não se deixa absorver pelo eu sou, acaba deixando de existir, entregue à sua prepotência e à sua ilusória ou iludida pretensão de autossuficiência. Qual é a minha oração de hoje? A minha oração é que Deus me dê essa revelação e me dê a humildade de reconhecer que eu careço, preciso, necessito dele para existir. Portanto, eu rendo a minha existência ao cuidado de Deus. A minha oração é uma oração de súplica. Deus, revela-me a minha necessidade de ti. Mas é também uma oração de gratidão. Obrigado, Senhor, por me dar vida, me sustentar em vida e me permitir existir. Eu faço essa oração, convido você a fazer a mesma oração.